Temos connosco nesta manhã de quinta-feira o ator e cantor Diogo Carvalho. É responsável exatamente por este projeto Amália Dona de Si, projeto para o qual nós estamos até a oferecer bilhetes. Portanto, relembrar também aqui aos nossos ouvintes que podem sempre ligar o 239-942-188 ou 239-942-190, aliás, para ganhar bilhetes para este musical que estreia então no dia 1 de dezembro. Diogo, antes de mais, obrigada por estar aqui connosco, por ter aceito este convite para nos falar um pouco sobre este musical. E eu começava exatamente por perguntar como é que nasceu a ideia deste musical, porque pelo que eu sei ele começou a ser pensado, digamos assim, já em setembro de 2020, mais ou menos isto, não é? Portanto, exatamente. Estamos aqui quase mais de um ano depois a estrear então este musical, portanto dá a ideia aqui que é algum trabalho, não é?
Sim, desde mais, bom dia. E quero também agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje a falar deste grande espetáculo sobre a maior figura portuguesa, que é a Amália Rodrigues. Este projeto já nasce muito antes de um ano, já nasce desde os meus 14 anos, que isto é uma informação que eu não dei. Nasce de 14 anos, quando eu era um miúdo, um jovem, e eu já gostava muito de Amália e nem sabia como é que eu gostava de Amália, porque eu nasci em 93, a Amália partiu em 99, portanto eu tinha 6 anos e nem eu sei como é que nasceu este gosto, esta paixão por Amália Rodrigues.
Já ouvia a Amália?
Já ouvia a Amália Rodrigues, sim, já ouvia. Provavelmente porque o meu pai gosta muito de Amália, uhum. Então se calhar vinha dessa fonte de ouvir Amália, de ouvir Amália. E sempre gostei muito da guitarra portuguesa, foi sempre um instrumento ao qual eu nunca estudei, mas sempre gostei muito de ouvir a guitarra portuguesa. E sempre gostei muito de fado. E então, aos 14 anos, eu já brincava muito com a figura Amália Rodrigues. Pronto, já acabava às vezes por me vestir de Amália Rodrigues em miúdo. Lembro que a minha madrinha tinha lá na casa uma série de fatos e eu então chegava lá e vestia de fatos e então fazia a Amália Rodrigues. Portanto, e passados 14 anos, nasce então este projeto de fazer um musical sobre a Amália Rodrigues. Portanto, o processo de um ano... foi um processo extremamente longo, porque há muitas coisas que têm que se trabalhar propriamente com a Fundação Amália Rodrigues, por questões de direitos da imagem e também do nome, depois direitos das músicas, e isto tudo é um processo que é muito longo. E depois também há um processo de estudo sobre a vida e a obra de Amália Rodrigues, porque Amália é um mundo. Uhum. Para além dela ter viajado pelo mundo, ela é um mundo enquanto mulher.
É um mundo, e eu por acaso ia pegar aqui numa expressão que o Diogo utilizou em entrevista ao Campeão das Províncias, porque nós entretanto falámos consigo há cerca de duas, três semanas exatamente também sobre este musical, para noticiarmos no Campeão das Províncias, e na altura usou uma expressão que eu adorei, até sublinhei aqui para falarmos um pouco sobre ela. Diz que o Diogo considera a fadista uma mulher à frente do seu tempo, complicada e de pelo na venta. Isto não é... Porquê pelo na venta?
Porque a Amália foi sempre um centro, teve sempre no centro de diversas acusações. Por exemplo, um dos grandes exemplos foi quando ela cantou o Com Que Voz do Camões, uhum. Não é? Houve muitas pessoas que criticaram e disseram, o quê? A Amália cantar Camões? Que ousadia! E, portanto, o que na altura era normal, hoje é caricato. Uhum. E a verdade é que Camões hoje habita na música popular portuguesa sem polémicas. E a Amália, mesmo assim, enfrentou tudo e todos e na mesma cantou Camões. E não quis saber da opinião das pessoas. E, portanto, a Amália sempre esteve no centro das acusações. Como, por exemplo, diziam que ela era amante deste e daquele, que era amante do rei Humberto II de Itália.
Só ela saberá, não é?
Que era amante do Júlio Iglesias. Qual era a mulher que não queria o Júlio Iglesias, não é? E também que era amante do Salazar. Portanto, ela esteve sempre no centro das acusações e de polémicas. Só que ela não quis saber. Ela seguia o seu instinto, olhava acima do horizonte e abria caminhos e não queria saber. E, portanto, por isso é que ela foi sempre dona de si própria. E daí
e daí o nome, que já lá chegamos também, não é? Porque isto são palavras dela, no fundo, e por isso exatamente. O nome Amália dona de si. Ela, no fundo, foi aqui a fadista portuguesa que catapultou o fado bairrista de Lisboa, não é? Foi ela que trouxe para o mundo, para o país, mas também sim. Para o mundo.
Sim, absolutamente. Aliás, ela tem uma carreira alucinante pelo mundo ali na década de 70, que é uma coisa louca, não é? Ela, só para vocês terem um exemplo, ela teve em Roma, Milão, Nova Iorque, Osaka, Tóquio, Veneza, Campione, Viareggio, Londres, Torremolinos, Berlim, Angola, Beirute, São Paulo, Rio de Janeiro, Barcelona, Estocolmo, Turim, Perugia, Palermo, Catânia, Milão. Ou seja, ela fartou-se de viajar pelo mundo na década de 70. E o mais curioso, ela em 79 faz uma pequena pausa por problemas de saúde, mas mesmo assim volta a viajar outra vez pelo mundo, e então vai para Palermo, Holanda, Bélgica, Harlem, São Paulo. Ou seja, isto é uma mulher que não parava, e ela catapultou o fado, portanto, a Lisboa Bairrista para o mundo, porque todos os temas que ela cantou, todos eles foram um sucesso para o estrangeiro, não é? E houve muitos compositores, e um deles, o exemplo, é o Alain Houman, que era o compositor francês e que fez os mais belos fados para Amália Rodrigues, ou fado de canção, como nós quisermos chamar, para Amália Rodrigues. E isso sim foi também o grande mote, porque houve muitos compositores internacionais que quiseram, portanto, estar ao lado da Amália. E aqui o grande exemplo foi o Frank Sinatra. Frank Sinatra e a Amália estiveram juntos em concerto e atuaram juntos. E depois também, mas aliás, o sucesso começa com o Barco Negro, no filme Les Amants du Tage, portanto, que foi produzido em França. Uhum. Para quem não sabe, Os Amantes do Tejo. E então, esse sim foi o fado que ele lançou, o Barco Negro, foi o fado que ele lançou para o mundo. E a partir do início da sua carreira começa aí.
Eu estou a ouvir o Diogo a falar da Amália e esse entusiasmo passa para qualquer pessoa, não é? Mesmo quem não goste, quem não seja apreciador de fado, no fundo, a ouvir o Diogo falar da Amália, pronto. Nós temos aqui então um espetáculo que vai estrear no dia 1 de dezembro no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz. Vai contar, no fundo, a história da fadista português através também das suas próprias palavras, é isto, não é?
Sim.
O que é que isto quer dizer, afinal?
Quer dizer que o espetáculo, ao longo da... Portanto, todo o espetáculo, aliás, há muitas frases poéticas da Amália Rodrigues. E essas frases estão devidamente gravadas por uma atriz, não é pela própria, porque é muito difícil arranjar gravações da voz mesmo da Amália, que assim era o ideal, mas é muito difícil. Então nós convidámos uma atriz...
Temos muitas gravações da voz, mas a cantar, não é? Porque falar...
A falar poucas. Há entrevistas com o Vítor Pavão dos Santos, mas são entrevistas que ninguém tem acesso, nem a própria Fundação.
Complicado mesmo.
Portanto, nós infelizmente não conseguimos ter acesso a essas entrevistas, então convidámos uma atriz, a Marta Rosas, para então gravar algumas frases poéticas da Amália. São assim as mais bonitas. E que ao longo do espetáculo elas vão sendo ditas e nós vamos ouvir. Sinceramente tem que ser através das suas palavras, nós não queremos, ou seja, neste espetáculo não queremos criar a ficção. É um espetáculo que fala na primeira pessoa, essencialmente na primeira pessoa. A diferença deste espetáculo para todos os outros espetáculos que existem sobre a Amália, que isto é importante dizer, é que este tem um recurso a uma marioneta, que é a Amália Rodrigues, à escala humana. Portanto... E é essa marionete que vai ser manipulada por mim, portanto, pela figura, pelo ator, que depois faz essas, portanto, fala nessas frases poéticas que a Amália disse na primeira pessoa e que essas estão lá. Outras frases, sou eu que as faço. Portanto, sou eu que quase personifico a Amália Rodrigues e então faço. Mas são as frases mais descontraídas da Amália. Então, são aquelas que
género.
Têm assim um tom jocoso, por exemplo... o sofrimento daquilo, foi a pior vez que eu cantei na minha vida, e quando eu começo a cantar mal, começo a abanar a minha cabeça, só me apetece ir embora dali. Então, são estas frases assim mais jocosas,
mais descontraídas.
São ditas por mim numa imitação, numa personificação da Amália Rodrigues. Mas agora as frases mais bonitas e mais poéticas, essas sim deixei para
Amália. Amália. Aliás, depois são palavras mesmo de Amália Rodrigues que dão o nome aqui ao espetáculo, não é? Eu tenho aqui algumas das frases que também o próprio Diogo nos fez chegar. Quando fizerem a minha história e eu já não for viva para dizer como foi, então é que se vão fartar de inventar. Mesmo falado por mim, muita gente dirá que não é verdade, que os boatos é que são a verdade. Uma pessoa é dona de si própria, portanto, e dá aqui nome então ao Amália, dona de si.
É essa mesma frase. Uhum. É uma das frases poéticas da Amália que está gravada.
Da Amália. E depois este, já nos falou que vai consistir aqui também numa marioneta à escala humana da Amália. O que é que podemos contar mais dentro deste espetáculo? Quem é que vai participar mais? Porque também vai ter aqui participações bastante conhecidas. Vai ter aqui, por exemplo, em palco músicos da Academia de Música de Coimbra, o Pedro Ferreira no piano, exatamente. Pedro Silva na guitarra portuguesa, Filipe Ferreira no contrabaixo. É isto, não é?
Exatamente, sim. Eu tenho uma equipa muito grande. Eu não consigo precisar quantos elementos é que são na equipa, porque é uma equipa mesmo muito, muito grande. Portanto, nós temos na música deste espetáculo, a música toda ela ao vivo, e então contará com estes três instrumentos, como a Nádia acabou de dizer, o piano, o contrabaixo e a guitarra portuguesa. E com estes três músicos extraordinários, o Pedro Ferreira, o Ricardo Silva e o Filipe Ferreira, que são professores na Academia de Música de Coimbra. A Academia de Música de Coimbra foi ótima na recepção neste projeto. Eu convidei-os para participar neste espetáculo e o Pedro Ferreira, foi a pessoa com quem eu falei, que é o diretor da Academia, disse logo que sim, aceitou o desafio e então já embarcamos neste projeto já há mais de meio ano. E é um projeto muito desafiante mesmo para eles, porque este espetáculo tem música também, a voz da Amália a cantar, e eles tocam ao vivo por cima da voz da Amália. Portanto, ou seja, eles conseguiram ter um trabalho de retirar os instrumentos que estavam
e deixar só a voz dela,
e só
não é?
Deixar a voz, eles tocam ao vivo por cima da voz da Amália. E isso é uma das surpresas deste espetáculo, uma das surpresas, estou a dizer, mas porque é uma das surpresas, porque realmente é impressionante esse trabalho. E depois há muitos duetos em que sou eu que canto com a Amália, e depois há momentos em que eu canto a solo alguns temas da Amália. Estes são os três participantes da Academia de Música de Coimbra. Depois, na encenação e na dramaturgia, é o Jaime Monsanto, um grande amigo que já sabe, pai, há 8 anos que sabe esta minha paixão de Amália Rodrigues e que já o tinha desafiado há uns tempos atrás. Tenho que fazer um dia um musical sobre a Amália. E ao fim destes anos, 8 anos para aí, finalmente vamos fazer a Amália. E depois temos o João Fontes na luz. Este espetáculo, em termos de luz, vai ser a cereja no topo do bolo. Porque o espetáculo tem uma luz, que vamos brincar muito com as sombras, com cor. Uhum. Portanto, vai ter muita luz este espetáculo. Vai ser uma loucura só a luz deste espetáculo. Depois tem muitos efeitos especiais também, que isso já não posso revelar. Tem que ir ver dia 1 de dezembro o espetáculo para vocês verem esta
surpresa.
Muito bem.
A que horas é que é já agora?
É às 18 horas. É às 18 horas, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, no grande auditório. Depois, vamos ter dança. Vamos ter o Afonso Nunes, que é o aluno da Dance and Arts School aqui de Coimbra, da DNA, da Associação Oito Tempos, que também vai integrar no espetáculo e que vai dançar. E vamos ter 6 bailarinas da Andança do Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão, que é a nossa parceira neste projeto também, e que também faz parte da produção deste espetáculo e que também vão dançar alguns temas. Portanto, é uma companhia muito grande, é muita gente a trabalhar fora, pois, o pessoal que está nos cabelos, na maquilhagem, o Ilídio Design também, que foi um grande parceiro neste projeto dos cabelos. Portanto, é uma equipa mesmo muito, muito grande. E
correu bem coordenar toda essa equipa para um espetáculo desta envergadura?
É assim, eu vou ser muito sincero, ainda ontem estava a comentar com o Jaime, que é o encenador e o dramaturgo deste espetáculo, e disse: eu nunca mais faço produção e ator ao mesmo tempo.
Porque não foi fácil.
Porque não é fácil. É gerir muitos contactos, é gerir muita informação e depois ao mesmo tempo fazer o trabalho de ator.
Porque o Diogo,
complicado.
No fundo, aqui fez a produção, é o responsável do projeto, é ator também, também vai cantar, e eu se calhar também pegava por aí e perguntar-lhe que o Diogo é ator e cantora. Como é que tem corrido a coordenação destes dois? Já não estou a falar só do musical Amália, Dona de Si, mas como é que corre a conjugação aqui destas duas artes?
É possível, porque eu, em primeiro lugar, estudei teatro musical, porque teatro musical sempre foi das minhas grandes paixões, fazer sempre teatro musical. E o teatro musical une as três grandes disciplinas, que é o teatro, a música e a dança. E então, estas três disciplinas foram sempre algo que eu gostei bastante e para o qual eu estudei, não é? E que depois também, entretanto, estudei teatro no Colégio Santo António, fiz licenciamento em teatro e educação na Escola Superior de Educação, e depois também estudei canto no Conservatório de Música de Coimbra. Portanto, ou seja, já é algo que tenho traquejo e que já sei dominar, por assim dizer. Uhum. E então, essa parte não foi muito difícil. Não foi
gostou mais mesmo foi coordenar a produção de tudo isto também.
Sim,
não?
Eu gosto.
E não teve ajuda na parte da produção?
Não. Ou seja, da parte da produção não tive mesmo ajuda. Não, foi tudo. Mesmo os contactos foram todos estabelecidos por mim, as reuniões foram todas comigo, e eu é que depois estive sempre no centro da operação. Há uma coisa que eu não disse aqui que é muito importante, que foi o CEARTE.
Também esteve presente.
Uhum. Colaboração do CEARTE.
Em que aspecto fez a parte dos figurinos?
Uhum. Fez os figurinos de espetáculo. Alta costura, que é uma coisa incrível. Foram de 15 ou 14 formandos do curso de figurinos que o CEARTE teve. Uhum. E eles então fizeram um trabalho maravilhoso. Figurinos incríveis, lindíssimos, da Amália. Tanto da Amália como o meu figurino. Estão lindíssimos, lindíssimos. Só vale a pena também. Ver o espetáculo só pelos figurinos, porque estão com uma qualidade inacreditável.
Uhum. Ora, nós temos aqui a estreia no dia 1 de dezembro, então, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, mas não vamos ficar por aqui, pois não?
Não.
Depois.
Não. Nós queremos viajar com este espetáculo. Queremos fazer também uma carreira como a Amália. Queremos ir viajar pelo mundo e levar a voz de Amália e levar a história da Amália por esse mundo fora. Não, mas a ideia é assim, é fazer, depois deste espetáculo, fazermos digressão nacional, aqui pelo nosso país. Já temos alguns contactos estabelecidos, ainda não está nada fechado, temos sim algumas câmaras com alguns interesses, e esperemos em breve, pelo menos a partir do próximo ano, já termos datas fechadas. E também queremos, neste momento, já temos um contacto estabelecido com o Instituto de Camões para que este espetáculo possa ir também às comunidades portuguesas. E portanto temos já está tudo
já
encaminhado.
Já estão a encaminhar tudo, não é?
Sim, já está tudo mais ou menos encaminhado. E portanto, que este espetáculo não pode ficar por aqui, não pode, porque é um espetáculo mesmo para as pessoas que conheceram e que não conheceram a Amália possam conhecer melhor a Amália, porque essencialmente este espetáculo, como disse há pouco, é essencialmente através das suas palavras e das suas escolhas artísticas. E as pessoas têm que conhecer porque é que a Amália começou a cantar, o que é que a Amália sentiu ao longo da sua carreira e da sua vida. Porque a Amália não foi só honrarias, não foi só frequentar as altas esferas da sociedade. A Amália sofreu bastante. Até porque depois de 25 de Abril, a Amália sofreu bastante em Portugal, viu a sua carreira congelada, porque diziam que a Amália era uma colaboradora do regime e que era uma espinha da PIDE, portanto, algumas pessoas viraram-lhe as costas, entre as quais alguns amigos lhe viraram as costas e não a acusaram dessas acusações. Portanto, a Amália sofreu bastante.
Sofreu, e podemos, através deste musical, no fundo, também sentir um pouco a vida dela, a parte boa, a parte menos boa, tudo através deste musical. O Diogo já nos disse aqui, é novo ainda, desde os 6 anos que ouve a Amália Rodrigues, é uma coisa que não se ouve muito, não é? Ouvi dizer que se ouve a Amália Rodrigues desde os 6 anos. Nestes anos, e particularmente agora neste ano em que se dedicou a coordenar todo este projeto Amália Dona de Si, que receptividade é que nota das pessoas quando se ouve falar de Amália Rodrigues? Porque enquanto ela foi viva, ela estava por cá, também era considerada a maior fadista portuguesa. Neste momento já existem outras fadistas também, elas igualmente boas.
Mas nenhuma conseguiu ocupar o lugar da Amália.
Era isso mesmo que eu ia perguntar. Se esse lugar foi ocupado...
Não. Nunca ninguém conseguiu ocupar. Já começam a aparecer fadistas muito com algum sucesso. Neste momento há uma fadista, a Sara Correia, que neste momento é a minha fadista de eleição. E ela é nova, começou, portanto, há relativamente pouco tempo. Quando digo pouco tempo, 3 anos, 4 anos, mas não é destas que todos nós conhecemos, não é? Mas nenhuma delas conseguiu ocupar o lugar da Amália, nem percorreu tanto o mundo como a Amália o fez. Até ao momento, pelo menos, não há dados dessa informação.
Portanto, a Amália vai ser, no fundo, imortal.
Porque a Amália cantou os melhores poetas que ninguém até hoje cantou.
Portanto, já agora, por falar em cantar, ora, o Diogo vai cantar também neste musical.
Sim.
Foi difícil essa parte de preparação de temas da Amália? Cantar um tema da Amália?
Porque a Amália tem um universo de músicas que é uma loucura. Eu confesso que não precisei o número. Aliás, há um livro do Vítor Pavão dos Santos que tem todos os temas que a Amália cantou, que é que é um livro imenso e muito interessante também. E foi muito difícil porque uma pessoa chega a uma altura do espetáculo quando está a pensar no espetáculo, quais são os temas que eu vou colocar aqui no espetáculo, são tantos. E depois o mais engraçado é uma pessoa que vai nos ensaios e diz, ei, não coloquei esta, ei, não coloquei esta, ei, não coloquei esta.
Mas não podia colocar todas, não é?
Não dava mesmo para colocar todas.
Então, como é que fez essa escolha?
Essa escolha fiz essencialmente pelo o sentimento da música, muito pelas palavras. E aquilo que nós queríamos transmitir com as frases poéticas da Amália e pelos momentos, por exemplo, uma delas é o Camões, nós tínhamos que inserir o Com Que Voz, porque nós falamos desse momento que a Amália foi acusada, não é, da ousadia de cantar Camões. Então este é um dos momentos, por exemplo, de colocarmos o Com Que Voz, que é o tema célebre e um dos mais bonitos temas da Amália, que a Amália cantou, que foi o Com Que Voz, e que é um poema do Camões, não é? Deste grande poeta português.
Não nos quer cantar um bocadinho desse tema?
Posso cantar só um
bocadinho. Não estava nada combinado, não é? Mas é sempre bom ouvir um pouco. E também já ficamos com um cheirinho do espetáculo.
Sim, então é. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que mor não seja a dor, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza. E é um tema
maravilhoso,
assim, muito descontraído.
E não fica nada mal na voz masculina, sem dúvida.
Nada. Há muitos temas aqui que não ficam mesmo nada mal na voz. Obviamente que temos que alterar sempre os tons, porque a Amália tinha um tom assim agudo.
Mas está maravilhoso, sem dúvida. Eu acho que já deixamos aqui aos nossos ouvintes mais do que razões, então, para irem a este espetáculo. Vou relembrar também aqui aos nossos ouvintes, continuamos a oferecer bilhetes para este espetáculo Amália Dona de Si, estreia no dia 1 de dezembro no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz. Basta os nossos ouvintes ligarem para o 239-942-188 ou 239-942-190. Ao ligar, portanto, habilita-se então a ganhar estes bilhetes. Eu terminava apenas, Diogo, pedindo então que deixasse, se calhar, também aqui um apelo aos nossos ouvintes. Qual é o principal motivo para ir ver este espetáculo em homenagem a Amália Rodrigues?
Acima de tudo, honrar aquilo que é português. Portanto, todos nós somos portugueses, temos que honrar uma figura que foi muito importante para Portugal e que, não digo que pôs o país no mapa, mas que de facto divulgou muito o nosso país além fronteiras, sem sombra de dúvidas. E muito devemos à Amália por essa divulgação de levar o Portugal por esse mundo fora. E depois conhecerem uma mulher única e extraordinária, que foi a Amália, que foi uma mulher à frente do seu tempo, foi uma mulher com muita coragem e que se calhar hoje faz muita falta a muitas mulheres, provavelmente, e acho que esta é a figura exemplar da Amália Rodrigues, que foi uma mulher com muita força, com muita determinação e com muita garra, que foi contra tudo e contra todos e que não quis saber da opinião, ou pelo menos se quis saber, nós não sabemos, mas pelo menos ela abriu caminhos e foi sempre em frente e seguiu sempre o seu instinto. E sobretudo porque vão ver um espetáculo muito emotivo e também tem muitos momentos extremamente descontraídos. Temos um grande momento que é sobre as marchas populares, um grande momento sobre o folclore português. Temos uma viagem pelo mundo, que são as músicas que a Amália cantou em francês, em inglês, em italiano e em espanhol. Então, temos muitos momentos de espetáculos contraídos e que também são momentos cómicos, mas sobretudo são momentos muito emotivos e que ficam ficará para sempre na memória de todos nós portugueses acima de tudo, porque é uma homenagem à Amália e também, no fundo, é uma homenagem a Portugal.
De certeza que vai ter uma casa muito composta. Diogo, obrigada por ter estado aqui na Rádio Regional do Centro. Ficámos então aqui a saber um pouco mais sobre este projeto, este musical Amália, Dona de Si. Continuamos a oferecer bilhetes também para este musical que estreia no dia 1 de dezembro. E vou pedir aqui ao meu colega, como não poderia deixar de ser, já que falamos de Amália Rodrigues, vamos fechar esta entrevista exatamente com um tema. O Diogo quer dizer mais alguma coisa?
Quer dizer uma coisa que me esqueci, que isto é mau.
Temos
o espetáculo tem uma participação especial do grande António Sala.
Ah,
que o António Sala tem participações especiais neste espetáculo.
Aliás, é ele mesmo que grava
ele que
promocional
faz...
deste espetáculo e muito bem.
E que tem voz ao longo do espetáculo. Portanto,
muito bem, António Sala também.
É a grande figura da rádio e da televisão Portugal, na
é verdade.
Portuguesa, não é?
Portanto... É verdade. Portanto, António Sala também neste espetáculo. É um espetáculo, sem dúvida, que vale a pena ir ver no dia 1 de dezembro no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz. Estava eu a dizer, então, para fechar da melhor maneira, pedir aqui ao meu colega de estúdio que nos coloque uma música, uma das muitas músicas extraordinárias de Amália Rodrigues, para os nossos ouvintes também poderem relembrar um pouco. E até lá, bom dia.